Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Dinheiro da venda de direitos da exploração do pré-sal será dividido entre União, estados e municípios.
Relator do orçamento quer garantir mais dinheiro para assistência social em 2019.
Situação fiscal dos estados preocupa senadores.
Boa noite.
Boa noite.
Após encontro com o presidente eleito e novos governadores, presidente do Senado anuncia a partilha da arrecadação da sessão onerosa com estados e municípios. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, marcou para o dia 20 a votação do projeto que vai autorizar a Petrobras a vender até 70% do direito de exploração do pré-sal. A chamada sessão onerosa deverá render até 130 bilhões de reais para a União. Após encontro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, Eunício Oliveira anunciou que uma parte desses recursos será destinada para estados e municípios. Segundo ele, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, se comprometeu em dividir esses recursos, mesmo que o Senado não inclua no projeto o percentual a ser repassado.
O presidente eleito Bolsonaro também concordou nessa linha de que nós fizéssemos um entendimento de um determinado percentual que depois o próprio Paulo Guedes aplicaria esse percentual para estados e municípios brasileiros. Mas é um acordo verbal com validade pelo próprio presidente da República, pelo ministro atual, pelo ministro futuro e pelo presidente do Congresso Nacional.
O Congresso Nacional aprovou mais de 17 bilhões de reais em créditos especiais para o governo federal. Os recursos serão destinados para diversos ministérios, entre eles o da Segurança Pública, além de socorrer estados e municípios.
O dinheiro vem do próprio orçamento da União de 2018, sendo boa parte remanejamento entre os próprios órgãos do governo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, destacou que a aprovação desses créditos, ou PLNs, vai beneficiar o novo governo.
PLNs é importante para a conclusão de obras, para a questão de saúde, para fortalecer, né, o orçamento complementar a esse ano. Nós votamos os dois PLNs de recursos para a inteligência e para a segurança pública do Brasil, inclusive para fortalecer nessa área já o próximo governo, inclusive, que será beneficiário do uso desses recursos.
O projeto que regulamenta a profissão de podólogo está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais. A iniciativa busca valorizar a categoria, evitar riscos e proteger a saúde dos pés dos pacientes. Mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O projeto regulamenta a profissão de podólogo e estabelece que ela seja exercida por diplomados em curso superior ou técnico de podologia. Também podem atuar como técnicos os profissionais que já trabalham na área há mais de 5 anos. Entre as atividades exercidas pela categoria estão o tratamento de diversas doenças nos pés, como pé diabético, calos e unhas encravadas. O relator do projeto, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, explicou que a proposta não prevê a criação de novas despesas, já que para exercer a profissão, o podólogo deve ser registrado no Conselho Federal de Biomedicina.
Neste caso, portanto, essa questão da criação de despesa, isso está resolvido, uma vez que os podólogos entrariam no Conselho de Biomedicina.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, elogiou o presidente eleito, Jair Bolsonaro, por ter garantido que vai tornar transparentes os dados de empréstimos feitos a governos estrangeiros pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Atualmente, uma lei de 2001 garante o sigilo desses dados, explicou o senador, que ainda afirmou que não é justo que o contribuinte brasileiro não possa ter acesso a informações de como seu dinheiro foi usado pelo BNDES.
Não tenho dúvidas de que as alegadas razões apresentadas por políticos e representantes do governo para continuar se mantendo o sigilo bancário são só escaramuças. Não há risco de violação de direitos de clientes, mas é evidente que maus feitos virão à tona e mais vultosos do que os do Petrolão. Repito, para quem não sabe, o que se fez com o BNDES, por tudo que se tem vasculhado, é pior do que o que se fez no Petrolão.
O relator do Orçamento da União para o ano que vem quer garantir mais dinheiro para os serviços assistenciais. Na avaliação do senador Valdemir Mocca, sem isso será complicado aprovar a lei. Repórter Larissa Bortoni.
O projeto do orçamento que o governo federal mandou ao Congresso Nacional prevê um gasto de R$1,6 bilhão para manter os programas do Sistema Único de Assistência Social em 2019. São R$1,2 bilhão a menos do que o previsto para esse ano. O senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul e relator da lei orçamentária, defendeu que mais dinheiro vá para esse serviços, até mesmo para garantir o mínimo de funcionamento. Além disso, Mocca admitiu que, da forma como está, vai ser complicado aprovar a lei orçamentária e lembrou que o Sistema Único de Assistência Social funciona em uma parceria entre União, estados e municípios.
Como é que esses municípios, como é que esses estados vão dar conta de manter esses serviços na ponta sem esses recursos? Tenho certeza que vai ser um debate muito duro aqui na comissão se nós não tivermos, pelo menos, como garantir na ponta esses serviços.
Entre os programas do Sistema Único de Assistência Social estão os Centros de Referência da Assistência Social. Os CRAS são unidades que atendem pessoas em situação de risco, como os dependentes de álcool e de drogas.
Segue para a Câmara dos Deputados a medida provisória que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. O texto foi aprovado na manhã desta quarta-feira pela Comissão Mista de Senadores e Deputados, encarregada de analisar a proposição. Reportagem de Maurício De Sante.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário vai durar 5 anos, contados a partir de 20 de julho de 2018, data de publicação da medida provisória 845. A intenção é assegurar recursos para ampliar a rede ferroviária. O fundo vai ser formado por recursos da União, por doações e pelo dinheiro arrecadado com a concessão do trecho da Ferrovia Norte-Sul entre Porto Nacional, no Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo. A prioridade do fundo é a ligação do complexo portuário de Vila do Conde, no Pará, à Ferrovia Norte-Sul, o que foi comemorado pelo senador Flecha Ribeiro, do PSDB paraense.
As regiões ainda em desenvolvimento, como a nossa Amazônia e o nosso Pará, terão, tenho absoluta certeza, também as mesmas oportunidades.
A MP 845 precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado até o dia 28 de novembro ou perderá a validade.
Senadores comentaram o Boletim de Finanças do Tesouro Nacional, divulgado esta semana, que aponta que 14 estados estouraram o limite de 60% das receitas para gastos com pessoal em 2017, descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. A reportagem é de Paula Groba.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, recém-eleita governadora do seu estado, já reconhece que vai enfrentar dificuldades financeiras e terá de ajustar os gastos para que o Rio Grande do Norte volte a cumprir a lei.
De fato, o Rio Grande do Norte vive um grave desequilíbrio fiscal financeiro. Se quer o pagamento em dia dos servidores é assegurado, capacidade de investimento zero. Nós estamos recebendo os dados do governo, porque é preciso agora ter um diagnóstico preciso, atual. No primeiro dia de governo, anunciaremos o conjunto de medidas que nós vamos adotar para corrigir esse desequilíbrio fiscal financeiro do nosso estado.
O estado que descumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal pode ficar impossibilitado de conceder reajustes, criar cargo, emprego ou função. Também fica impedido de receber aval de transferências e operações de crédito pelo Tesouro. Na avaliação do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, não há o que mudar na legislação. Segundo ele, é preciso cortar gastos sem aliviar as regras atuais.
Utilização da administração pública com cabide de empregos, tem cargos de comissão. Os servidores de carreira acabam sendo os menos valorizados e acabam tendo descumprimento por conta dos favores cometidos pelos governos estaduais. Não é a lei que tem que modificar, são os estados que têm que se adequar.
Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.